A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. E é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. Os caminhos que você pode percorrer.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Como é que um pingo d'água, transformado em um ser, podia se conhecer e saber o porquê de seu ser assim ser? Ninguém nunca soube e nem podia saber. O pensamento parecia ser o todo-poderoso do chão, mas somente parecia ser. Sim, porque o pensamento não é propriedade de ninguém. O pensamento foi feito pela dona do pensamento. A dona do pensamento é a dona de tudo que o pensamento fez, faz, tem feito e continua a fazer. Para verem que o pensamento não é o todo-poderoso do chão, como muitos pensavam que julgavam ser. Muitos pensadores pensavam, julgavam ser, que o pensamento era todo poderoso, porque muitos pensavam que no pensamento estava tudo da vida. Se no pensamento estivesse tudo da vida, todos teriam o verdadeiro conhecimento da vida. Mas, por o pensamento não ser o tudo da vida, é que ninguém nunca soube o porquê da vida. Mas quem não se conhecia, julgava que o pensamento fosse o todo poderoso do chão. Se o pensamento fosse o que muitos pensavam que o pensamento fosse, a solução de tudo estaria feita há muito tempo. Mas, por no pensamento não estar o que muitos julgavam que estivesse, é a causa de tudo ir para pior e não para melhor. Se tudo fosse para melhor, todos estariam bem e viviam bem. Para verem que o pensamento não é o tudo da vida, como muitos pensavam que fosse. O pensamento foi apenas um instrumento para a lapidação das ferramentas da dona do pensamento. Ninguém fez nem fabricou o pensamento. E sim, o pensamento foi feito pela dona do pensamento. Mas muitos, por não se conhecerem, julgavam e pensavam que o pensamento fosse o tudo da vida. Se o pensamento fosse o tudo da vida, todos pensando saberiam o porquê da vida. E assim quiseram fazer do pensamento, por não se conhecer, fazer do pensamento tudo ser. Aparentemente o pensamento parecia tudo ser e parece tudo ser, mas na realidade o pensamento nada é, e por nada ser é a causa de todos estarem aqui nessa classe de sofredores imortais, porque o pensamento foi feito para a lapidação de todos. Nessa parte o pensamento foi tudo. A dona do pensamento fez o pensamento em todos para lapidar todos por meio do pensamento. A dona do pensamento é que é a toda poderosa, por ser a dona do pensamento. Foi quem fez o pensamento de todos, a parte pensante de todos. Fez todo pensador para usar todos como suas ferramentas, a dona do pensamento. E todos são ferramentas da dona do pensamento. De formas que no pensamento não estava nem está o que muitos pensavam e julgavam que estivesse. Porque muitos julgavam o pensamento como todo poderoso da vida do chão. E vendo na mesma hora que o pensamento não podia ser do chão, por ser imortais e sofredores. Então o pensamento passou a ser uma coisa aparente, por todo ser pensante ser mortal. E muitos então se baseavam na força do pensamento, no poder do pensamento, como coisa que o pensamento fosse o tudo da vida. O pensamento foi o tudo da vida, sim, para a lapidação de todos. Por isso, todo pensador é um sofredor. o pensamento, uma máquina de matéria de vida provisória para se transformar para outra classe, de melhor lapidação. Na fase de animal, na mesma classe, na fase do animal racional. Na fase racional já é diferente, ou subindo ou descendo, para verem que o pensamento não era o tudo da vida, como muitos julgavam ser. Se o pensamento fosse tudo da vida, todos estariam equilibrados e saberiam e conheceriam a verdadeira origem. Saberiam o porquê da vida por meio do pensamento. O pensamento foi feito para a lapidação do animal racional. Por isso, todo pensador é um sofredor imortal, porque o pensamento foi feito para lapidar o animal e não para equilibrar o animal. Se o pensamento fosse feito para equilibrar o animal, todos já desde muito viveriam equilibrados. E onde há lapidação, não pode haver equilíbrio, porque estão todos sendo lapidados. E quem está sendo lapidado está fora do seu verdadeiro lugar e sofre as consequências da lapidação. E por isso, todos sofrem, todos penam, cada qual de sua maneira e forma, devido ao quê? A lapidação feita pela dona do pensamento. Tudo isto porque ninguém nunca se conheceu. E por ninguém se conhecer, ninguém sabia por que pensavam. Todos pensavam, imaginavam, mas ninguém sabia por quê. Todos viviam sem se conhecer, e por ninguém se conhecer, ninguém sabia por que pensava. E assim, vivendo sem se conhecer, e a lapidação cada vez mais forte, para que todos procurassem novos horizontes, novas fontes, até encontrar a verdadeira estrada de seu ser. E no encontrar a estrada verdadeira do seu ser, encontrou tudo da vida, por encontrar a sua verdadeira volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Encontrando a estrada verdadeira do seu ser, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então aí, começando a se conhecer, a saber o porquê do seu ser assim ser, e o porquê de sua vida assim ser, e de onde veio e para onde vai. E assim é a vida de quem não se conhecia e não sabia o porquê da vida. Depois que passa a se conhecer, é que passa a saber o porquê da vida. E o porquê da vida está no conhecimento da verdadeira origem da vida. E a origem da vida é racional. E por isso estão aí nessa classe de animal de origem racional. Mas ninguém conhecia sua origem por ninguém se conhecer. E todos vivendo como animal sem se conhecer, nesta classe de animal sem saber porquê. E perguntando, por que sou um animal racional? Eu queria saber porque sou um animal. Quer dizer que eu sou um animal de outra origem, de outro animal? Qual é o animal que deu origem ao meu ser de racional? Ninguém sabia. Não sabia porque não tinha chegado à fase ainda. Estava na fase da lapidação, na fase do pensamento, e agora chegou a fase racional, a fase para o desenvolvimento do raciocínio, onde todos vão se conhecer através da leitura do livro Universo e Desencanto de Cultura Racional. Então vai saber por que do seu ser, de onde veio e para onde vai, como veio e como vai, através da ler e reler, estudar cultura racional. Por fim, na fase de animal racional, ninguém se conhecia, porque o pensamento não foi feito para acertar e nem para fazer ninguém se conhecer, né?
Exatamente isso que nós hoje podemos constatar com o conhecimento da cultura racional. Naturalmente, na fase do pensamento, não tínhamos esta percepção. Porque, como todo bom pensador, sempre achamos que estávamos no caminho certo. Mas o caminho certo que o pensamento nos indicou e nos indicava sempre terminava no sofrimento e na morte. Daí aquela angústia dos grandes pensadores, dos grandes filósofos da humanidade e em todos os níveis, científico, filosófico, religioso, o pensamento, na verdade, nunca deu suporte ao entendimento da existência humana. Então hoje, com toda a simplicidade, o racional superior, com a obra do desenvolvimento do raciocínio, nos faz sentir e com todas as letras que realmente o pensamento não foi feito para acertar. Para quem ainda pensa e não conhece esta parte da terceira parte da nossa cabeça, que é o desenvolvimento do raciocínio, que nós também chamamos de terceiro milênio, a terceira parte da cabeça, quem ainda não conhece essa parte, realmente dizer que o pensamento não foi feito para acertar não soa muito bem. realmente não soa muito bem, porque nós vamos nas nossas academias, nas nossas igrejas, nos nossos grandes centros espirituais, filosóficos, esotéricos, todos têm a percepção e a nítida percepção de que estão no caminho certo, do pensamento, que o pensamento está melhorando e etc. E na realidade, o que se apresenta é exatamente o contrário. Então cria para os pensadores esse conflito criado da expectativa de que, ainda acreditando que o pensamento possa acertar nas suas ideias, nas ideologias, filosofias, ideologias políticas, religiosas, as pessoas ainda tentam acertar, às vezes até achando que não estão se empenhando muito bem nas suas ideologias e se sacrificando demais em tentar manter aquela forma que o pensamento nos deu e não acertando. E não acerta mesmo. Porque se analisarmos bem hoje a situação mundial, nós podemos perceber o andamento político, por exemplo, não é só a política no Brasil, não, é mundial. Todas aquelas correntes filosóficas, ideologias políticas criadas quando vigorava o pensamento, hoje elas estão, todas elas sendo vencidas, todas elas sendo dizimadas, até poderíamos dizer, pela dura realidade dos fatos. Não é porque a cultura racional chegou aqui para destruir isso, não. A dura realidade dos fatos é exatamente essa. É a mudança de fase que o pensamento nos animou, nos preparou e desenvolveu para nos tirar da situação do primarismo, né, da material, essa coisa toda, e achando, todos os pensadores achando que essa era a solução da vida, era o caminho a seguir. E de repente as pessoas estão vendo que o caminho a seguir não é exatamente aquele da forma que o pensamento criou. Está no mesmo sentido. Nós podemos, que já conhecemos um pouco a cultura racional, nós temos a certeza de que é a continuação da parte boa da religião, a parte boa da filosofia, a parte boa da ciência. A cultura racional vai contemplando, aos poucos, toda essa informação que é de natureza construtiva. Evidentemente, como o pensamento sendo feito para lapidar, ele apresenta sempre as duas formas, a forma construtiva e a forma destrutiva. Por isso é que muita gente acredita no pensamento, no poder da fé, no poder da filosofia, porque tem a sua parte construtiva, sim, tem a sua parte benigna. Por isso as pessoas ainda acham que devam continuar e persistir. Mas, para estas pessoas, prestem um pouco mais de atenção no que está acontecendo no mundo, que há uma outra forma, uma terceira forma da gente perceber isso. Tem a parte boa, tem a parte ruim, e o terceiro milênio, nossa terceira parte que nos compete mentalmente, é a parte certa. Nem bom, nem mal. É a parte certa que nós precisamos realmente conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio. Então a cultura racional tem esta primazia. Primeiro de abrir esta percepção errônea que o pensamento nos deu por necessidade de preparação, e agora nós estamos então chegando nesse terceiro estágio, que o raciocínio é que é a solução. Então o desenvolvimento do raciocínio no estudo da cultura racional é que vai dar a solução definida e definitiva que o pensamento bom buscava na fase em que ele vigorava. E aí é que nós temos todas essas variações. A fase espiritual terminou, está patenteado isso, a fase da boa ciência terminou, a fase da boa filosofia terminou. E aí, então, o que é que vai ficar? Vai ficar o desenvolvimento do raciocínio, que é o natural da natureza e que nós estamos aqui convidando todos a conhecer. Pode ser, doutor Carlos?
É verdade. Cultura racional, terceiro milênio, fase racional, um poder sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos. Mas o pensamento não foi feito para acertar e todos têm a nítida impressão de que estão certos. Por quê? Porque a mãe natureza nos fez com duas máquinas do chão, máquinas da mente, a máquina do pensamento e da imaginação, são duas máquinas de lapidação para com essa lapidação, amadurecer a humanidade, e o amadurecimento foi justamente com a chegada do terceiro milênio. Foi sincronizado por cima, foi sincronizado pela natureza. A lapidação, que é o sofrimento do corpo e da vida, trazendo um amadurecimento, e enquanto não chegava esse amadurecimento, todos tinham uma partícula da verdade que os animava a continuarem com as suas experiências, experiências espirituais, experiências científicas, filosóficas, etc, etc. E agora chegou a fase de se encontrar com a verdade das verdades. E a gente tendo essa revelação definida e definitiva, que está na cultura racional, nos livros Universo em Desencanto, ao desenvolvimento da terceira máquina da mente, a terceira máquina da cabeça do corpo humano, que é a glândula pineal. Materializada é a glândula pineal, mas a função é uma função mental, está na áurea, é o raciocínio. Biblicamente, eu gosto de repetir que raciocínio é sinônimo de discernimento e sabedoria. Por quê? Porque agora, no terceiro milênio, a humanidade vai conseguir chegar na paz, na união, na fraternidade e na concórdia universal, como quando todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido. Agora, é muito simples o desenvolvimento racional no ler e reler os livros Universo em Desencanto, porque é sobrenatural de Deus. Até um cego, um analfabeto, um estrangeiro que não saiba ler português, passando a mão no livro como se estivesse lendo, paginando, como o próprio autor, o racional superior, diz na obra, a pessoa passando a mão vai sentir essa energia sobrenatural e vai ter, como na linguagem parapsicológica diz, efeitos físicos. A pessoa vai sentir, vai ter prova de que há uma energia superior materializada naquelas letras, naquelas palavras, naquelas mensagens, naqueles assuntos do racional superior. Por quê? Porque o racional superior é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. Na linguagem de animal racional, é o verdadeiro Deus. Mas a gente não conhecia. Somos todos de origem racional, mas a gente não conhecia o Pai verdadeiro. E agora, no terceiro milênio, as experiências foram o encaminhamento para a fase racional. A fase racional não tem mais experiência. É uma percepção direta, sem pensamento, e a pessoa acerta. Então, quando começa a desenvolver o raciocínio, começa a acertar sem querer em tudo. Isso é textual, é uma frase do Universo em Desencanto. Por quê? Porque é um raciocínio intuitivo, a intuição não contrária às normas da razão, a leitura é uma leitura reflexiva, a linguagem é simples e clara, não é um português rebuscado, acadêmico, para todos poderem entender e compreender. E o principal, sentir. Sentindo a energia racional, que é a energia de Deus, que não é contra nada nem ninguém, em favor de tudo e de todos, faz tudo o que tem que fazer. E a pessoa tem uma orientação, e essa orientação faz tudo dar certo na vida da pessoa. Se o pensamento tivesse sido feito para acertar, toda a humanidade estava muito bem. Todos estavam bem na sua vida com o pensamento. O pensamento foi feito para lapidar. Se a pessoa vai fazer uma viagem e perder a vida naquela viagem, o pensamento não avisa. Se tem uma tocaia preparada para a pessoa, para matar a pessoa, o pensamento não avisa. Ele não foi feito para acertar, e mais, o pensamento é inimigo do pensador. Por isso está na fase racional agora, o terceiro milênio, para desenvolver o raciocínio e a gente se ligar à natureza e se ligar a Deus. Essa é a fase do terceiro milênio, cultura racional.
E sentindo a energia de Deus, a energia racional, você vai encontrar a paz interior. E a música que nós vamos ouvir agora com Tim Maia, Paz Interior.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
dependo das loucuras. Já encontrei o que fazer, agora sei toda a verdade. Estou vivendo com prazer e viver eu agora. Eu não dependo de você. Eu agora. Eu não dependo de você. Voltou o brilho dos meus olhos, voltou a paz interior, o universo em desencanto, me reencontrei com muito amor, racional, e agora, chegando bem se afasta do mal. Já não dependo das loucuras. Já encontrei o que fazer. Agora sei toda a verdade. Estou vivendo com prazer. De viver.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
O pensamento não foi feito para acertar e as pessoas vivem desconhecidas de si mesmo. E viver desconhecido de si mesmo causa muitas consequências. Então, uma das consequências, a professora Nádia vai falar agora.
Oswaldo, uma mensagem interessante, um trecho de uma mensagem interessante que confirma o que você começou a falar, no 274 do Histórico. A inconsciência é a causa de todas as más consequências de todos os pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmo. E estas são as causas de todos os conflitos existentes entre todos, universalmente. O poder oculto faz das criaturas o que entendem. Principalmente o poder do mal faz de muitos um joguete. O poder oculto consciente e positivo somente faz bem. E o poder oculto dos inconscientes, que são os maus, só fazem mal. E toda a humanidade exposta ao poder oculto do mal. E o poder oculto do bem, o poder consciente, somente os que procuram por ele. E por isso, o magnético faz dos pensadores o que quer. Já não acontece isso com todos que já passaram a se conhecer e estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. Porque estão ligados à energia racional, à energia positiva e consciente. E os que pensam estão mais ligados a energias inconscientes, que são as energias elétrica e magnética. E por isso hoje, todos que já passaram a se conhecer têm com quem contar e onde se agarrar. E quem vive sem se conhecer, que vive pensando e imaginando, não tem com quem contar nem onde se agarrar. E por isso aí está, no mundo inteiro, esta fase de salve-se quem puder e se puder. Para ver que os pensadores estão expostos a todos os males que existem, materiais e espirituais, que são os habitantes do espaço. Quem pensa e imagina está ligado a eles, porque todos pertencem ao eixo da Terra. Só os que estão fora deles são os que estão ligados à energia do primeiro mundo, o mundo racional, a energia racional. Esses estão desligados deles e por isso vivem melhor e mais equilibrados, porque estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade. E por isso, quem pensa e imagina está ligado nessas duas energias do chão. E quem raciocina está ligado na energia racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade. Quem pensa e imagina não sabe o porquê pensa e porquê imagina, porque não sabe quem são essas duas máquinas de lapidação. E por isso aí sendo lapidados e destruídos por essa fase de salve-se quem puder e se puder. E quem está ligado à energia racional, à energia da verdadeira origem, tem com quem contar e onde se agarrar. E é por isso que todos que estão passando a se conhecer, para que os pensadores passem a ter com quem contar e onde se agarrar. Porque quem pensa, se soubesse quem são essas duas máquinas de lapidação, deixaria de pensar, para deixar de ser lapidado por essas duas máquinas do chão, e passaria a raciocinar e a saber quem é o raciocínio e de onde ele é. Então, realmente, Osvaldo, como diz o racional superior, o mundo está passando por momentos de uma fase muito triste da sua existência.
O mundo está pegando fogo.
Está pegando fogo. É, parece que falta pouco para ser considerado um hospício, né? A impressão que passa é essa. Agora, essa fase triste da nossa existência, como o racional superior diz, é triste, mas é necessária. É necessária porque o sofrimento é um grande mestre. É através dele que se aprimora, é através dele que o ser humano cresce, né? O ser humano passa a, pelo menos vai procurar conhecer um caminho, encontrar um caminho, sair daquela situação. E o mundo está passando realmente por uma situação desesperadora, mas ela é desesperadora para quem ainda não se conhece, para quem ainda não sabe o porquê de tudo isso que está acontecendo, porque a natureza mudou de fase. As pessoas que não sabem que tudo o que está acontecendo é uma consequência da mudança de fase da natureza, está passando por momentos de desespero, né? Sem encontrar uma saída, olhando para tudo o que está acontecendo, sem saber para onde correr, sem saber para onde vai. Mas quem tem o conhecimento de cultura racional já sabe com consciência o porquê de tudo que está acontecendo. Porque, conforme nós já sabemos aqui, a natureza deixou de alimentar as células pensantes do nosso cérebro a partir de 1935, quando teve início a fase racional. E toda mudança causa transtorno, causa perturbação, causa desequilíbrio para quem não conhece, para quem está acostumado com a fase antiga e pensa que aquilo ali vai continuar o tempo todo, que não vai haver mudança. Então, essa mudança, apesar de ter acontecido, essa mudança de fase da natureza, apesar de ter acontecido em 1935, tem muita gente, né? Grande parcela da humanidade está vendo as consequências, né, acontecerem, mas ainda não atinaram. O que é isso? Por que isso? Será que isso é normal? Será que é coincidência? Porque eu sempre falo, quando muita coisa ruim está acontecendo num lugar só, pode até ser um fato isolado, mas em vários lugares ao mesmo tempo é motivo para questionamento. É para refletir, é para questionar, e são recados essa violência, epidemias, essa inversão de valores, tudo, desequilíbrio ambiental, todos esses fatos que vêm acontecendo, essas catástrofes, elas são avisos, né, que a natureza está dando à humanidade para que a humanidade pare, questione e procure saber o que está acontecendo.
Professora Nádia, me permita, a questão é de consciência.
Com certeza.
O ser humano, ele tem uma noção de consciência bem diferente da verdadeira realidade.
O Racional Superior fala, com palavras muito simples e objetivas, o seguinte: vocês falam em consciência, mas o verdadeiro consciente não faz nem adota nada contra si. Então, a definição de consciente que ele nos mostra é aquele que não faz nada contra si. E o que nós mais fazemos no mundo atualmente é tudo contra nós mesmos.
Isso.
O nosso progresso, as nossas ações, o nosso desenvolvimento, o nosso trabalho, a nossa família, tudo nós trabalhamos contra nós mesmos. Onde está a consciência? Não há aí.
Não existe.
Certamente não está aí. Então a consciência, a definição de consciência, bem simples e objetivo, que o racional nos dá, exatamente essa. O consciente, o verdadeiro consciente, não faz nem adota nada contra si. O inconsciente, pensando que vai bem, vive aparentemente satisfeito com a vida que leva. Inconsciente, né? Por isso, diz-se que são dois indivíduos num só. O Racional Superior diz, ou nós dizemos que somos dois em um só. Por fora é um, e no íntimo é outro, bem diferente. E mais adiante o Racional Superior vai nos provar que nós não somos dois em um só, somos sete em um só. E a imunização racional, aí então é o que ele vem nos mostrar, o que é essa consciência e como adquiri-la. Ele fala que a imunização racional vai tangendo todos para uma regulagem perfeita. É uma coisa sobrenatural. A imunização racional é um sobrenatural de Deus, como sempre repetindo as palavras aqui do Dr. Carlos, que gosta muito de falar isso, e é neste sentido realmente que ele fala, e nós aqui aproveitando o texto que o livro nos ensina. A imunização racional, tangendo todos para uma regulagem perfeita, acabará com todas essas arrelias. Uma palavra bem antiga, né? Nossos avós falavam essa palavra.
É mesmo.
Tô arreliado, é. Então a imunização é que vai acabar com todas essas arrelias, esses manejos infernais de nós vivermos à procura do bem, oferecendo então a imunização racional o tesouro dos tesouros. E qual é o tesouro dos tesouros que a imunização vai nos oferecer? É que no mundo é preciso a gente aprender tudo para saber. Tudo com o pensamento e a imaginação, a gente tem que aprender para saber. Aí muda a fase. A fase mudou. E tudo é até chegar à imunização racional. Porque nessa mudança de fase, já não é mais preciso aprender para saber. O processo muda devido à consciência. E que consciência é essa? A imunização racional, ele diz, taxativamente, o Racional Superior nos diz, a imunização racional não é preciso aprender para saber. Basta apenas conhecê-la e, naturalmente, serão imunizados.
É um processo natural.
Perfeitamente. Então, basta conhecê-la para poder, então, ser imunizado pela imunização racional, que é a verdadeira consciência adquirida nesse processo. Pois o natural de todos é um pertence do ser racional que nós somos. O natural de todos. Daí ter sido dado ao ser humano o nome de bicho racional. A humanidade é um bicho na sua categoria existencial, mas é racional. Daí vem essa dicotomia. Na mudança de fase, não é preciso aprender para saber. Isto tem um conteúdo de informação do que é a fase racional muito forte. Obviamente, a coisa não acontece da noite para o dia. Porque,
por isso que diz, é um processo natural, né?
Porque a gente tem que conhecer. Como é que a gente vai conhecer a imunização racional? Aprendendo. Na verdade, nós vamos ter que aprender para conhecer a cultura racional, ou a imunização racional, como queiram entender. Então, fica essa questão. Nós estamos ainda preparados pela natureza de aparelhamento, né? Das duas energias, do pensamento e da imaginação, nós estamos aparelhados para estudar, para aprender. E a natureza nos oferece o ponto, o alto tesouro, que, pelo simples fato de conhecer, já sabe tudo.
Basta entrar em contato, né?
Exatamente. Por isso é que, quando surge o livro Universo em Desencanto, ele mostra que aqueles, no caso os doutores, como somos nós que estamos aqui nos comunicando, nós temos um pouco mais de dificuldade de assimilar o processo da imunização, porque já fomos muito treinados e, eu diria, adestrados pelo pensamento para articular, deduzir e estudar. Eu falo em meu nome e em nome de a maioria dos colegas pensantes das academias e os grandes filósofos e etc. E o racional superior vem tratar de que, olha, se vocês conhecerem o que é a imunização racional, não precisa aprender nada, vocês já sabem tudo. Então fica, as pessoas simples estão altamente beneficiadas neste processo, como são o caso dos deficientes visuais que ao passar a mão no livro são imunizados, estrangeiros que não sabem falar o português, que não conseguem ler o livro em português, mas ao ter o contato com o livro, sendo orientado por alguém ou alguma coisa, ele já tem esse benefício desse grande tesouro que é a imunização racional. A imunização racional, ela não nega em nada o conhecimento adquirido pelo ser humano, em absoluto.
É a continuação.
Exatamente, porque faz parte do processo de conhecer a imunização racional o aprender.
Claro.
Então nós ainda estamos aprendendo para saber, mas nem todos vão precisar aprender porque já nascem sabendo. As gerações futuras nascerão sabendo. Então isso tudo a gente tem que estar atento para compreender muito bem. A imunização racional é como que um toque de mágico, vamos dizer assim, para as pessoas que não vão precisar estudar nem aprender, porque já vão nascer sabendo. Adiante. Por enquanto, a gente recomenda a todos que tem que ler, tem que estudar e aprender mesmo, porque é o fator natural que nós ainda temos que executar. Por isso chama-se um processo de lapidação. A aprendizagem é um processo de lapidação. E na fase racional ainda persiste a necessidade desse processo, mas a imunização racional não é um processo de aprendizagem. Isto que é importante caracterizar, que é o que ele diz aqui no livro, né? Ele diz, no mundo é preciso aprender-se tudo para saber. Tudo na vida é assim. Mas a imunização racional não é preciso aprender para saber. É o que ele fala com relação à imunização racional. Basta apenas conhecê-la e naturalmente serão imunizados. Esse é o, como diz o outro, é o nosso grande enigma do conhecimento. O professor Horta, o senhor que está aqui hoje, o senhor quer manifestar alguma coisa a este respeito, neste sentido de como que o racional superior nos apresenta a imunização racional? Gostaria de falar alguma coisa? Ou estamos todos de acordo?
Sim, conforme está sendo esclarecido, essa fase que nós estamos vivendo, que é a fase racional, conhecida também com outros nomes por aí, como terceiro milênio, era de aquário, e por aí vai. É uma fase onde fecha toda uma marcha que a humanidade passou por ela, desde quando lá em tempos idos começou lá na fase, por exemplo, de selvagem, e nesta fase de selvagem foram desenvolvidas as inteligências que nós podemos chamar da imaginação, e vem o homem campeando, né, na sua marcha, passando por soluços durante esse período todo e consegue, por exemplo, a chegar a uma fase diferente conforme foi a passagem da fase de selvagem para a fase da civilização. E tanto numa quanto em outra, na fase selvagem e na fase de civilização, as dificuldades foram muitas, porque estávamos num período de que o homem estava se arrastando, né? O homem, a gente pode notar como aquele ser, qual a definição talvez melhor para isso, seria o ser, né? animado, dotado de intelecto, diferenciando assim do outro par dele, que é o animal irracional, que não dispõe do intelecto, mas é um ser também animado. Então esse homem, ou seja, ao longo dessa sua marcha, conseguiu dobrar todas essas dificuldades todas, principalmente na fase da imaginação, que é a primeira inteligência que foi desenvolvida. O que ainda persiste por aí, um resquício desse tipo de, dessa parte da humanidade, né? Ainda imaginando, e esta fase da imaginação, que demorou um longo tempo, foi sucedida pela fase da civilização. E na fase da civilização, mudou um pouco a inteligência, porque a parte da imaginação foi praticamente toda desenvolvida, a varredura da imagem e som, ou seja, a palavra, né? Até então todos gaguejavam, todos não sabiam nem sequer falar, e foi desenvolvida toda essa fase da inteligência da imaginação. Mas entrando então a fase do pensamento, que foi a inteligência que podemos dizer da energia elétrica, aí o aperfeiçoamento foi um tiro, ou seja, foi algo que ganhou assim uma velocidade estúpida a nível de desenvolvimento. Ou seja, surgiu aí com ele, né, nessa fase que nós podemos dizer da inteligência do pensamento, surgiu com ele, por exemplo, as formas de pensamento. Tudo isso que nós temos nas academias de hoje, que foi aqui falado, surgiu na fase do pensamento, que são as formas de pensamento. Formas essas que estão aí nas nossas academias. Ou seja, com o que nós podemos chamar de conhecimento indireto, a começar por filosofia, que é a forma de pensamento mais antigo, e segue-se a religião, que é outra sequência, a arte, né, as ideias, o mundo das ideias, e a ciência, com a sua forma de ver. De ver a evolução. A filosofia tentou e conseguiu mostrar como é a questão do absoluto, não? O conhecimento profundo do absoluto da filosofia. Enquanto a religião mostrou o poder de Deus. Pelo menos assim foi a orientação dos profetas e daqueles que usaram a palavra de Deus. Cada povo criou o seu para desenvolver mais rápido. Então tudo isso parece que hoje não tem muito mais assim empolgação, mas temos que lembrar que naquele tempo foi de suma importância para uma educação mais suave. Ou seja, Deus é poderoso, cada povo tinha um Deus diferente, mas foi necessário isso. E seguiu-se a arte, que é a procura do ideal, do mundo das ideias. Daí os grandes filósofos, né, surgiram por aí, e fechou com a ciência, a procura da verdade, e conforme podemos ver, é aonde que fecha aí as formas de pensamento. Então nós estamos em plena fase racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, é a fase que é um conhecimento direto, diferentemente daquele das academias. É o conhecimento direto porque é você e o divino, ou o homem e o divino, que vai, por exemplo, tratar desse grande desenvolvimento dessa fase, o que permitirá a ele, o homem, a retornar ao seu mundo de origem, que foi de onde ele saiu em tempos idos.
E o divino não precisa aprender.
O divino já tem, né, toda a sua bagagem, e a própria cultura racional mostra isso, mostra que é muito fácil, basta ler.
Você resume numa rasura de descompreensão. Os viventes, na mesma hora que estão se compreendendo, descompreendem-se. Quanto mais não seja, vivem descompreendidos, compreendidos por um tempo, e depois ficam descompreendidos pela rasura da vida, pelos eflúvios dos epopérios, pelos crisântemos murmurantes, pelas grinaldas de fraudes criadas sem limites, que subjugam os seres a viverem assim, estupidamente. E assim, em todos os meios, tudo vive na pálida ênfase e estúpida vida de Cleopantomas. Cleopantoma quer dizer criados com autoridade para chegarem à maioridade sem terem o tirocínio das verdadeiras coisas para poderem viver sem se aborrecer. Onde existem os aborrecimentos, existe o atraso. Onde existem os queixumes, está o atraso e o sofrimento. O que vale o vivente se aborrecer hoje, se amofinar tanto e daí a pouco estar alegre e contente? Quem se aborrece é um atrasado, é um cleopantoma. O vivente que aprende a não se aborrecer é um vivente com muito equilíbrio racional. E o vivente que por tudo se aborrece é um desequilibrado, é uma fera, é um mal educado com título de civilizado sem o ser. Portanto, o vivente inteligente, o rei dos sábios, não se aborrece nunca por coisa alguma. O vivente medíocre se aborrece por tudo e sofre as consequências da sua mediocridade. O vivente que tem equilíbrio racional não dá importância ao medíocre, ao que este faz, ao que este diz, e sim encara o medíocre como ele deve ser encarado. Vejam, portanto, que o mundo está tão longe do equilíbrio racional e, por isso, vivem como feras, em desentendimentos, sem saberem o que fazem, sem saberem que tudo isto não adianta nada. E assim, a consciência sempre desfavorecendo o vivente. Se fosse tudo profundamente dominado pela consciência, está visto, está claro, que não haveriam injustiças. Se existisse consciência, não haveria ganância, ambição, nem traição. Onde está a consciência dos povos? Em lugar nenhum, pois uns querem ser melhores do que os outros, mas todos são iguais. Não há consciência. Consciência existe apenas no nome para iludir os atrasados que não enxergam, pois se a consciência existisse, amariam o próximo como a si mesmos. Portanto, a consciência do vivente é um arranjo dos fantasiados dos Judas para que com estas cabalas triunfem com seus modos desejados e vençam assim com as suas conveniências e seus pontos desejados.
Fantástico.
Vida de Cleopantomas.
Exatamente assim que se resume a fase do pensamento. Felizmente, está terminando e tudo que o pensamento fez, o pensamento está destruindo por si só, porque foi feito com esta finalidade. Tudo isso que aconteceu foi para chegar no final da história e dizer, não é nada disso. Não dizer que não foi necessário, foi necessário, mas não é nada disso, porque a verdadeira consciência se adquire com a ligação verdadeira com Deus. E a ligação verdadeira com Deus está na imunização racional, e não no poder da fé, da sugestão ou da crença. Rezar não resolve mais nada, porque na fase do pensamento era necessário. Agora, na fase racional, não tem mais necessidade, porque a imunização racional é a ligação com a energia racional. E ligado o aparelho, claro que tem que desenvolver primeiro, né? O aparelho ligado na energia racional está abastado de tudo. Não precisa aprender mais nada, mas depois de ligado. Enquanto não está ligado, tem que aprender sim, e aprender muito e sofridamente. Por isso é que nós ainda sofremos muito para aprender, porque ainda estamos nesse processo de transição. Então é necessário que as pessoas saibam distinguir o que é o conhecimento artificial, como o professor Horta aqui bem colocou, a evolução através dos tempos, as questões sensoriais, da imaginação, do pensamento, né, toda essa coisa, e o conhecimento direto, que no caso é o conhecimento divino. E o conhecimento divino não se precisa aprender, ele já existe. Exatamente isso. E o nosso conhecimento artificial, o nosso conhecimento artificial tem que experimentar, por isso era a fase espiritual. atual experimentação. Enquanto não experimentasse todas as formas possíveis, não chegaríamos a nenhuma conclusão. Então tivemos que experimentar sim, foi necessário, foi muito bom, mas agora está na hora de se ligar. Então a leitura do livro Universo em Desencanto é exatamente para essa finalidade. Fazer a humanidade se ligar ao mundo de origem e de lá receber todas as orientações precisas e necessárias. Todo saber está na imunização racional, porque é o saber de Deus. E nunca mais o ser humano será contra si próprio, e nunca mais o ser humano será contra quem quer que seja, porque Deus é uma energia pura, limpa e perfeita, em favor de tudo e em favor de todos. Não tem privilegiados, não tem essa história filosófica que foi criada necessariamente para apresentar a superstição e a existência de um Deus criador, que teria criado a imperfeição. Deus não criou a imperfeição. A imperfeição é consequência do abuso de uns tantos, que no uso da liberdade deram consequência a este mundo. Deus, na sua infinita sabedoria, aguardou que todos pudessem sair do atraso para chegar agora na fase do terceiro milênio e dizer: dentro de cada um de vocês, e eu estou. Então é onde a gente passa a conhecer o verdadeiro Deus, dentro de cada um de nós. E evidentemente passamos a nos relacionar com todos os demais, depois que aprendemos naturalmente a nos relacionar bem com nós mesmos, porque nós precisamos é nos conhecer. Então o segredo, o verdadeiro segredo da cultura racional ou da imunização racional, se assim podemos dizer, o verdadeiro segredo está no conhecer a si próprio. Quem conhece a si próprio, ou pelo toque mágico da imunização racional, que já nasce sabendo, ou pelo aprendizado que sempre continua lapidando. Porque enquanto nós estivermos neste mundo, temos que aprender sim, porque é necessário aprender para tudo saber. Mas, sabendo que existe esta possibilidade da ligação, cada um vai fazer o máximo possível para se ligar mais rapidamente e, naturalmente, encontrar toda a resposta e toda a solução da vida que está no desenvolvimento do raciocínio. Por isso que a gente fala muito no desenvolvimento do raciocínio, exatamente isso. É desenvolver esse verdadeiro Espírito de Deus que está acompanhando todos e que é necessário todos agora conhecerem e não precisando mais aprender mais nada. Osvaldo.
Nosso programa é gravado e passa sempre às 10 horas da noite, no sábado. Mas você pode deixar um recado para nós. E pode também entrando no site da rádio, você pode deixar mensagem ou fazer alguma pergunta. E também tem o WhatsApp da Rádio Geração, Rádio Geração 2000, que eu vou falar aqui, 991-3334-45. Nós também estamos no 21, YouTube.
Código de área 21, né?
É 21. É. E estamos também no YouTube, canal Terceiro Milênio Cultura Racional. Você também pode assistir nossas gravações, nossos programas. Estão lá. Tem vários programas, cento e tantos programas, falando sobre cultura racional. Bem interessante. Acessem para saberem, para conhecerem cultura racional. Participaram do nosso programa hoje Porfírio das Neves, Carlos Reis, Nádia Florentino, José Horta e eu, Osvaldo Bastos Filho. Agradecemos a todos a audiência e estaremos sábado que vem, 10 horas da noite, aqui de volta com vocês. Muito obrigado, boa noite. Salve.
Todos os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo, isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver. O mundo se transformando, bem depressa pode crer.
mudança do universo já está acontecendo. E é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. Todos os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando. Vem depressa, pode ver. O universo desencanto, cultura nacional. Universo em desencanto, cultura racional. Universo em desencanto, cultura racional. Universo em desencanto, cultura racional. Vem depressa, pode.